E o destaque é para Treviso. Temos o prazer de receber o prefeito Luciano Biotelli aqui no estúdio da Rádio Marconi. Bom dia, prefeito. Bom revê-lo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Um bom dia especial para os nossos ouvintes lá de Treviso. É uma satisfação a gente estar aqui novamente para falar das ações de governo que têm sido realizadas lá no município, sempre buscando atender aí a necessidade do nosso cidadão.
Camiseta personalizada, né?
Camiseta personalizada. Hashtag Treviso.
Isso.
Santa Catarina, Brasil.
Quem está no YouTube e no Facebook pode reparar também. Prefeito, recentemente teve este anúncio, né, de obras na infraestrutura, iluminação, a questão do abastecimento de água, que sempre foi algo assim, digamos, quase que um desafio, né? O que o senhor destaca deste pacote de anúncios feito agora recentemente?
É mais uma ação de governo. Nós, desde o início do mandato, viemos tendo grandes investimentos em todas as áreas da abrangência da administração pública no nosso município. E esse anúncio de mais três obras, e eu destaco talvez a obra no SAMAI, que é do tratamento, da implementação do sistema de tratamento da água, seja aí um marco histórico para a nossa cidade. Nós somos uma das únicas cidades do estado de Santa Catarina que ainda não possuímos um sistema de tratamento modernizado, onde é dosado o produto, faz a floculação, a flotação, e você consegue fazer a separação das partículas de terra ou de qualquer elemento da água. Isso foi um grande desafio desde o início do mandato. Nós éramos insuficientemente capazes de filtrar água para abastecer a demanda no centro da cidade. Nós implementamos nos primeiros três meses de mandato um sistema de filtragem, acompanhando aquilo que nós já tínhamos, né? Nosso sistema hoje, ele é um sistema de filtros lentos. Você recebe água bruta, passa pela filtração, vai para um reservatório e lá é dosado conforme os parâmetros técnicos, dosado a cloração e distribuído para a comunidade. Esse novo sistema, a gente passou um bom tempo desenvolvendo o projeto. Nós até cogitamos contratar uma consultoria por um primeiro momento, para a gente fazer essa modernização, um custo muito elevado, uma estimativa aí de mais de R$50 mil de consultoria apenas para desenvolvimento de projetos. E como a gente tem um bom ensinamento em casa, que o dinheiro ele precisa ser muito bem aplicado e economizado, a gente foi buscando parcerias, e preciso destacar aqui a prontidão e a disponibilidade que a Kazan tem nos dado quanto a isso. Nós desenvolvemos um projeto aí, auxiliado pela Kazan, por técnicos do próprio SAMAI, e no qual também buscamos informações com municípios vizinhos para que a gente pudesse desenvolver um projeto aí que fosse adequado para a nossa necessidade e com o menor custo possível. Então, ao longo destes meses, a gente desenvolveu o projeto, licitou, captou dinheiro junto aos deputados e tivemos a felicidade aí, na última semana, de lançar a ordem de serviço. A perspectiva é que em torno de 90 dias o novo sistema já esteja implementado em operação. É um sistema aí com uma capacidade de 72 metros cúbicos de água hora, suficientemente aí para atender a nossa necessidade e com as perspectivas de avanço, crescimento da cidade aí, tenhamos uma garantia, uma longevidade aí pelo menos de 10 anos sem investimentos no SAMAI. Então, somados todos os investimentos no SAMAI, nós fecharemos o ano aí com mais de R$1 milhão investidos para melhorar e resolver de vez toda essa questão de abastecimento, que é uma situação realmente que talvez seja, e eu entendo que seja, a mais importante da nossa cidade. Um dia que não temos chuva, você consegue beber a água, você consegue fazer uso dela. Quando dá chuva, naturalmente, as nascentes que abastecem o nosso sistema são de áreas agricultáveis. Naturalmente, muita terra desce rio abaixo e vem para o nosso sistema, comprometendo o abastecimento. E aí você precisa optar. Ou você deixa 3 dias a comunidade sem abastecimento de água, ou você faz o melhor possível dentro da capacidade que você tem. Você acaba fornecendo uma água aí de não boa qualidade e gerando muita reclamação, e com toda a razão do cidadão que paga por um serviço mal feito. São 30 anos sem nenhum tipo de investimento na estação de tratamento da água, e esse sempre foi o maior desafio da gestão desde o primeiro dia. Eu lembro que no primeiro dia de governo eu recebi o vice-prefeito, que era diretor do SAMAI, e os técnicos disseram o seguinte: olha, nós vamos precisar interromper às 3 horas da água o abastecimento, porque o nosso sistema ele é incapaz de filtrar tanto quanto é consumido. E aí a gente foi lá na estação, eu passei a noite sem dormir, era 3 horas da manhã, eu já estava acordado. Quando foi 5 horas, fui lá acompanhar, abri o sistema, porque a gente tinha fechado durante a noite, e aí o vice-prefeito veio lá comigo, a gente fez um comunicado. Então o nosso desafio da água é desde o primeiro dia de mandato, e temos a felicidade aí no primeiro ano a gente conseguir desenvolver um projeto que vá solucionar esse problema. Isso nos traz uma felicidade grandíssima. Precisamos aqui reconhecer e agradecer também o trabalho dos vereadores na captação de recurso, e também é um trabalho em conjunto. A compreensão da comunidade, sabemos que não, isso não é com um toque de mágica que se resolve, né? Com trabalho, com conhecimento. A gente foi em busca disso e procurou desenvolver um projeto que seja efetivo e que resolva e que dê longevidade. Não adianta a gente investir um montante de recurso público em algo que não seja solucionável por um bom tempo. Então a gente está muito feliz com isso. Com relação à revitalização, que é uma outra obra que a gente assinou a ordem de serviço na última semana, é uma rua que inclusive direciona-se aqui à cidade de Uruçanga, é Ângelo Dalbó. Tem aí um potencial gigantesco. Nós temos a Gruta Nossa Senhora de Lourdes ao final dessa rua, e nós precisamos aí dar uma nova vida, revitalizar de fato, trazer esta rua para a modernidade, né? Para embelezamento. Afinal, nossos investimentos visionam muito a eficiência, o embelezamento da cidade, para a gente vocacionar de fato aquilo que a gente explorar, aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas belezas naturais, e assim fazer com que o turismo seja uma nova fonte de renda e economia da cidade. Então, também é uma obra que preciso enaltecer, do programa Santa Catarina Levado a Sério, um recurso destinado diretamente do governo do estado, e também a gente desenvolveu o projeto, readecou aquilo que era necessário, lançamos a licitação e já na última semana assinamos a ordem de serviço. Hoje a empresa estaria começando a obra efetivamente, mas certamente em função do tempo precisará ser adiado alguns dias. E também complementando a terceira obra no qual assinamos a ordem de serviço, que é a modernização de todo o sistema de iluminação pública da nossa Praça Central, que é preciso reconhecer que ela tem tido uma atenção especial, toda a questão de jardinagem, muitas flores. Nós montamos uma equipe exclusiva para cuidar destes pontos. Preciso parabenizar e registrar aqui a dedicação dessas pessoas que lá fazem o trabalho, desenvolvem, fazem o trabalho completo. Plantam as sementes lá no Horto Municipal e trazem para os pontos que precisam ser embelezados, e a nossa Praça Central tem tido uma atenção muito especial. E o que apenas nos faltava realmente era a questão de iluminação. Ela é muito antiga, tem alguns pontos na frente do comércio que não temos, né? Só tem iluminação pública. E aí a gente desenvolveu um projeto aí com uns postes coloniais, uma modernização, enfim, um embelezamento necessário para que a gente possa aí, como disse, trabalhar muito a estética do nosso município, no qual a gente tende a vocacioná-lo para o turismo. Então são três obras importantes. Infelizmente a quarta nós estamos com recurso no caixa, estamos com empresa licitada, é um recurso também do programa Santa Catarina levado a sério, que é uma obra tão importante quanto essas, que é a pavimentação até a Carbonífera Metropolitana. São 1.100 metros de pavimentação, no qual nós entendemos também como uma obra de suma importância. Afinal, com essa pavimentação nós conseguiremos fazer com que a rodovia SC se mantenha limpa. A empresa já tem um sistema para lavar os pneus dos caminhões que transportam a sua produção, porém, com esse mais de um quilômetro sem ser pavimentado, acaba juntando aí nos pneus partículas de carvão e se arrastando ao longo da rodovia SC. Então, a inviabilização temporária desse projeto se dá pela licença ambiental. É uma rua que está sobre uma área de ACP do carvão. Nós temos tido frequentes reuniões com a 4ª Vara Federal, com a doutora Camila, e também solicitamos ao IMA e ao Ministério Público Federal o licenciamento dessa obra, porque nós entendemos aí uma obra muito importante para a nossa cidade. Nós estamos aí com a empresa listada há mais de 3 meses e aguardando somente a licença ambiental para que a gente possa dar início a essa obra. O Ministério Público tem tido uma transição de promotoria, isso fez com que também se arrastasse por um tempo, mas a gente acredita aí que nos próximos dias, ou no próximo mês, a gente tenha resolutibilidade disso, a gente consiga essa licença ambiental e possa de vez colocar a mão nessa obra que os munícipes aguardam também, que acessam a Carbonífera e também que moram ao longo da rodovia, estão aguardando há mais de 30 anos. Então, são obras que estão encaminhadas. Tenho a plena convicção que a gente voltará aqui ao longo desses últimos 2 meses que resta do ano 2025 para fechar o primeiro ano de mandato. A gente tem a plena convicção que a gente vai voltar aqui e dar boas notícias. Nós estamos trabalhando muito com relação à diversificação econômica, com relação à área industrial, e queremos crer que nos próximos dias teremos boas notícias também com relação a isso. E outras obras que vêm acontecendo, né, em parceria com a Proteção e Defesa Civil, em nome do secretário Mário, também deixo aqui meu agradecimento. Nós já implementamos 2 kits pontes que efetivamente resolvem o problema de logística, da escoação de produção do nosso interior. Nós estamos finalizando as cabeceiras para serem montado o terceiro kit, e também até o final do ano aí nós devemos dar início à ordem de serviço para execução de mais 5 cabeceiras, no qual a gente também conseguiu, além do kit de transposição, o recurso para a execução das cabeceiras. Então nós, aos poucos, estamos investindo em os recursos públicos em obras resolutivas. Estamos também com recursos próprios executando melhorias nas ruas do centro da cidade, em torno da prefeitura, em ruas que carenciam de melhorias em função do tempo, à manutenção, a pavimentações que têm borrachudos, que estouraram. A gente quer finalizar isso até dezembro, para que no próximo ano, efetivamente, a gente possa dar início aí a pavimentações em ruas urbanas que não estão pavimentadas, e também estamos trabalhando o projeto aí para encaixá-lo no Estrada Boa Rural, dando investimentos para o interior, explorando o turismo num todo. Então é um pacote de obras, de investimentos que atende às demandas dos nossos munícipes. Lá na educação nós estamos ampliando o refeitório das escolas, nós pretendemos implementar o contraturno pelo menos na série do primeiro ano. Na saúde também nós estamos desenvolvendo um projeto para ampliação da unidade básica de saúde. Então, são obras que atendem às demandas em todas as áreas da administração pública. E isso nos faz crer que estamos caminhando no caminho certo e, aos poucos, a gente vai atendendo aí a necessidade da comunidade num todo.
8:37, estamos ouvindo o prefeito Luciano Biotelli, estamos falando de Treviso, fiz questão de não interromper o prefeito, para que a gente possa, como o prefeito detalhou nessas ordens de serviço, importante. Está nos ouvindo, bom dia, Joel, manda um abraço, está ouvindo a entrevista para o meu amigo Luciano, é o Sérgio Tasca, que manda um abraço para o senhor. Sérgio Tasca, está
aqui. Um abraço, seu Sérgio. Sérgio é um cidadão trevisano que usa muito o acesso aqui para Uruçanga. Ele trabalha numa empresa aqui de Uruçanga. E a interligação entre Uruçanga e Treviso, já tem tido uma conversa com a prefeita Estela, ficou como uma prioridade para um segundo momento, mas ela não está esquecida. Os vereadores já estão de Treviso e Uruçanga, já estão em conversações para que monte-se uma comissão. Lembro quando eu era vereador, já foi montada uma comissão para tratar dessa interligação, essa pavimentação entre ambos os municípios. Naquela época não tivemos sucesso, mas damos o primeiro passo. O projeto está pronto, Uruçanga falta a execução do projeto de um trecho, a prefeita Estela já se comprometeu a fazer o projeto e posteriormente aí nós faremos uma força-tarefa junto com os vereadores para que essas obras possam sair do papel. Eu sempre digo que por falta de vontade e de trabalho as coisas não deixarão de acontecer. Às vezes ela não acontece porque efetivamente a gente não atinge o nosso objetivo e não consegue captar o recurso. Mas certamente por má vontade as coisas não deixarão de acontecer.
Prefeito, o senhor tem dito nas entrevistas, inclusive aqui na Rádio Marconi, que a administração está nesse foco para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E deu para observar nessas obras agora, que são situações assim, que eu diria de 20, até de 30 anos, né? Como a questão da água, e tem outras também, né? Quer dizer, um processo lá de trás que em algum momento teria que ser resolvido, né? E que me parece que quando o senhor fala dessas melhorias na vida que faz uma diferença no dia das pessoas, exatamente, por exemplo, essas algumas, se não quase, não todas, mas algumas, já é uma longa espera da população, não, prefeito?
Com certeza, né? Eu acho que eu sempre. Nossa proposta de lá atrás, de plano de governo, a minha, do vice-prefeito Gelson Gamba, eu preciso aqui também destacar a participação dele, tem sido fundamental nesse início de trabalho de gestão para que a gente pudesse implementar o ritmo no qual a gente está hoje. É de realmente fazer aquilo que vai impactar diretamente na vida das pessoas. Uhum. Dois lemas nós usamos dentro da administração. Eu acredito que todos que nos antecederam fizeram o melhor de si dentro da sua capacidade técnica que tiveram. Ninguém esteve ali por má vontade. As coisas não aconteceram efetivamente.
Até porque são obras complexas também, né?
Com certeza. As coisas talvez não aconteceram efetivamente antes, porque as prioridades talvez seriam outras e todas, assim como nós, certamente encerraremos um governo, que algo que precisa ser feito ficará para ser feito. Então, esses são os lemas que a gente usa dentro do governo, de que nada nos adianta apontar os erros ou aquilo que foi feito ou aquilo que foi deixado de fazer daqueles que nos antecederam, porque acreditamos que cada um fez o melhor daquilo dentro da condição que tinha. E o outro lema que a gente usa muito também é que não adianta a gente chorar o leite derramado. Não vamos aqui nos desequilibrar porque fechou uma mineração, porque a gente tem as dificuldades financeiras, porque isso não nos traz nada. O que nos traz resultado efetivamente é o trabalho, é a busca constante de resolver os problemas, é estar constantemente se comunicando com a sociedade, buscando entender de que forma a gente precisa agir dentro da administração pública para atender especificadamente a necessidade do cidadão. Então, esses são dois lemas que norteiam o nosso governo. E nós, através destes lemas, nós estamos trabalhando para que efetivamente a gente possa atender de melhor forma e resolver os problemas aí mais eminentes, mais necessários, que estão há um bom tempo trazendo aí alguns transtornos para a nossa sociedade. Então é dessa forma que a gente governa, com a participação de todos, atendendo aquilo que é prioritário e sempre em busca de aprimorar, ouvindo muitos feedbacks também. Eu tenho dito a algumas pessoas que constantemente me mandam mensagem por WhatsApp, todas as vias de comunicação, Facebook, Instagram. Eu tenho dito que cada cidadão lá na ponta, ele é extremamente importante para a administração pública. São os olhos do prefeito além da curva, aonde a gente não possa enxergar. Às vezes a gente fica envolvido com as questões internas que precisam ser resolvidas e você não está efetivamente lá na rua vendo algo que precisa ser melhorado. E aí quando chegam esses feedbacks que nos trazem sempre, e a gente tem tido um olhar sempre como forma de complementação, forma de ajudar a administração efetivamente a entregar aquilo que o cidadão espera, a gente tem enaltecido muito isso, dado uma atenção especial, e com certeza isso tem fazido com que a gente possa errar o menos possível. Uhum. Então é dessa forma que a gente governa, buscando atender aí a necessidade do cidadão num todo.
Tem um assunto que se tem também muita expectativa, que é a questão da área industrial. O senhor disse que em breve vai ter novidades, mas enfim, o que é possível abrir nesse momento? Em que pé está essa questão da área industrial, prefeito?
Então, nós já temos áreas avaliadas, nós fizemos todo um estudo, nós não abrimos, não desistimos ainda das áreas recuperadas em ACP. Nós já tivemos, como disse anteriormente, duas conversas muito positivas com a doutora Camila, da 4ª Vara Federal. Nós temos aí uma audiência marcada para o dia 12 de dezembro, junto à doutora Camila, novamente, para tratar dessas áreas. Participamos efetivamente das reuniões de grupos técnicos de assessoramento, no qual saímos muito otimistas em função daquilo, da forma que foi tratada e citada as nossas áreas lá, principalmente a área do Rio Pio. Então, nós estamos trabalhando essa possibilidade de antecipação de uso junto ao Ministério Público, à 4ª Vara Federal, mas também fizemos avaliação de outras áreas, porque nós não podemos, eu sempre digo, Treviso tem pressa, e nós não podemos ficar esperando aquilo que precisa respeitar o trâmite legal, né? Então é algo que tem uma decisão lá de 2002, 2004, que é muito clara. Recupera-se as áreas superficiais e as águas subterrâneas. A gente sabe que a área superficial está lá, bonita, recuperada, mas as águas subterrâneas ainda precisa passar por um processo de recuperação, tem um grau de dificuldade muito maior. Teve um grupo técnico, juntamente com o Ministério Público e o Juiz Federal, lá nos Estados Unidos, vendo experiências praticadas lá. Então, uma situação que vem caminhando dentro daquilo que é possível. E Treviso tem pressa, por isso nós estamos aí, nós temos áreas em pontos específicos da cidade que estão avaliadas. Nós temos três desafios. Nós precisamos de área para implementar casas do programa Casa Catarina. No município tem 12 casas do programa Casa Catarina para serem implementadas e nós não temos área de terra para colocar nessas casas. Nós precisamos urgentemente implementar o pátio de máquinas. Nós estamos sobre uma área emprestada, uma área de ACP do Carvão. Isso vem fazendo com que nós somos notificados por várias vezes, fomos notificados que precisamos desocupar o local para que a empresa possa fazer a recuperação. Então é uma situação também que a gente precisa de uma área de terra, de infraestrutura, e a gente está trabalhando muito isso através do deputado Volney, através do secretário de Agricultura Carlos Cialdini. E nós pretendemos aí nos próximos dias fazer uma ação junto ao governo do estado para que a gente possa aí captar o recurso para que isso efetivamente vire realidade, né? E também tem a questão do fechamento de uma unidade mineradora. Isso trouxe, certo, e todos são sabedores disso, do impacto que gerou. São 186 empregos diretos. É mais um grande sinal que a mineração traz, né? Nós efetivamente todos soubemos que a mineração tem data e hora marcada, e a gente precisa trabalhar isso com antecedência. Nós chegamos a ter simultaneamente em operação 5 mineradoras. O nosso fator multiplicatório lá em 2011 de ICMS era 0,22. Hoje é 0,11, exatamente a metade. Uhum. Então, ao longo dos últimos 14 anos, a gente perdeu aí 50% de receita no ICMS. E nós precisamos reverter essa curva de queda, pois senão nós estamos fraudados ao fracasso, né? O custo fixo da máquina pública, ele é iminente, ele se mantém. As correções inflacionárias anualmente, e a nossa receita vem numa curva ascendente. Isso traz um sinal de alerta. Nós fizemos algumas ações e temos boas perspectivas economicamente para a arrecadação do próximo ano, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos inverter essa curva e fazer com que o município, no mínimo, cresça igual ao Estado, para que a gente possa recuperar essa arrecadação, para que a gente possa ter poder de investimento e atender aquilo que é a necessidade do cidadão trevisano. Então, as ações nesses aspectos econômicos a gente também vem tratando internamente, sem muita amplitude e divulgação, porque são ações que estão ainda em processo de maturação. E acreditamos que estamos aí muito próximo de fazer algum tipo de anúncio muito positivo com relação também à aquisição dessas áreas. Então, a gente deixa o cidadão aí com uma expectativa,
né?
Uma expectativa mais ciente de que a gente vem trabalhando isso como uma das grandes prioridades do governo.
Ok. Muito bom, muito importante o bate-papo, a conversa, a entrevista com o prefeito Luciano Biondelli. Prefeito, muito obrigado pela gentileza, pela conversa, deslocamento aqui até o estúdio da Rádio Marconi. Sempre muito bom recebê-lo. Um abraço a todos de Treviso.
Fica aqui meu abraço, meu grande agradecimento também a todos aqui da Rádio Marconi. É sempre muito salutável a gente participar de conversas como essa, trazer informação do nosso trabalho, até mesmo para dar uma tranquilidade para o nosso cidadão que está lá na expectativa, que está engajado ao processo da gestão pública e está torcendo que as coisas aconteçam. Isso traz também um conforto ao cidadão. A gente percebe muito isso nas nossas conversas, nas nossas visitas que a gente tem tido com as pessoas, que torcem muito para que, de fato, eu acredito que nunca houve antes uma união do Legislativo, do Executivo, do Vice-Prefeito, uma participação efetiva e todos em prol de que a gente possa fazer o melhor, não para o Luciano como prefeito, não para cada vereador com interesse individual, mas num todo, né? Que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade, para que ela se desenvolva, que gere a melhor qualidade de vida e automaticamente traga novas oportunidades de investimentos a cada cidadão que lá está. Então, fica aqui meu agradecimento no conjunto ao Legislativo, ao Vice-Prefeito, aos secretários municipais que não têm medido esforços para que a gente possa entregar o melhor, e também aqui a todos da Rádio Marconi que volta e meia está nos acionando aí para que a gente traga informações daquilo que está sendo feito, prestar contas do nosso trabalho ao cidadão. Isso é muito importante. Fica aqui minha gratidão, meu agradecimento a todos vocês.
Agradecemos mais uma vez. Prefeito Luciano Biondelli conversou conosco, Treviso na pauta aqui do Comando Marconi.